Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bah, podcast.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019, edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no Twitter, enfim, nos canais da Jovem Pan. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro diz que não entrará em eleições municipais em 2020, caso a criação do partido Aliança pelo Brasil não seja aprovada até março.
O presidente tem resistido bastante a apoios individuais, principalmente depois de todos os problemas que já teve com alguns candidatos eleitos, deputados. Nós temos aí o exemplo, inclusive, do governador Witzel, que esteve muito próximo a ele antes das eleições, e hoje o presidente considera aí como desafeto, que é uma pessoa que cria grandes problemas para ele. Então, se o partido não tiver o registro, ele deve ficar fora e é bastante possível que não haja tempo para o registro do novo partido Aliança pelo Brasil.
O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre o uso de informações da Receita Federal em investigações.
Receita Federal e COAF. Ontem, Dias Toffoli falou por horas seguidas e, no final das contas, quando ele deu o voto dele, nem mesmo os outros ministros entenderam direito o que ele quis dizer.
Ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, é condenado a 10 anos de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro.
É dos processos mais antigos que nós temos nessa questão de irregularidades administrativas por parte de políticos que assumiram o governo, assumiram outros cargos. É ver agora como é que vai ser o encaminhamento desse processo, o quanto que ainda vai se arrastar.
Ministério da Educação confirma 54 unidades de ensino em fase piloto do programa das escolas cívico-militares. OCDE reduz projeção de crescimento para a economia global e passa a prever alta do PIB de 2,9% em 2020.
E a OCDE apresentou aí projeções bastante modestas e até certo ponto pessimistas em relação à economia brasileira, contando, por exemplo, com uma expansão de 0,8% neste ano, abaixo de 2% no ano que vem, enquanto o mercado vem anunciando aí revisões sucessivas em função de uma certa reação mais firme que estamos vendo aí neste final de ano, puxada principalmente pelo consumo, e consumo que tem alguns fatores aí jogando a favor, como a questão da liberação de fundo de garantia, inflação baixa, juros mais baixos, a taxa básica, que tem repercussão também na formação de juros do crédito. Enfim, tem um ambiente um pouco melhor que o OCDE não está considerando nas projeções para o Brasil.
Monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas registra crescimento econômico de 0,1% no terceiro trimestre.
Variação inferior à que foi registrada pelo IBCBR, que também é uma prévia do PIB. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso aqui no Jornal Jovem Pan.
Governo chinês promete se esforçar para chegar a acordo comercial inicial com os Estados Unidos.
As informações são de que os Estados Unidos continuam colocando dificuldades nessas negociações com a China que já se mostrou disposta a ampliar a compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos, mas aguarda alguma proposta mais concreta no sentido de reversão de todas as alíquotas que foram aplicadas, pelo menos uma parte delas, na fase 1 da negociação. Os Estados Unidos é que tem frustrado essas expectativas com repercussão no comportamento do mercado de modo geral. Agora nós temos o dólar aqui no Brasil a R$ 4,22. 2:08, vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E nos acompanhe também com imagem pelo YouTube e pelos canais da Jovem Pan. Até já!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1.470.000 toneladas.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora, Thiago Berrache e as escolas cívico-militares, né, Thiago? Boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, o programa piloto das escolas cívico-militares começa no ano letivo de 2020 em 54 instituições de ensino do país. A prioridade será instalar duas com esse modelo em cada estado brasileiro e no Distrito Federal. A implementação se dará em regiões com vulnerabilidade social e com desempenho baixo no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. As escolas cívico-militares terão gestão compartilhada. É uma proposta diferente dos estabelecimentos de ensino mantidos pelas Forças Armadas. De acordo com o MEC, cerca de 600 municípios já demonstraram interesse em receber o modelo, mas inicialmente apenas 54 instituições vão receber as escolas cívico-militares. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, explicou hoje que os critérios de escolha são técnicos e seguem uma ordem.
Foi feita uma equação com quatro variáveis, que depois vão estar tudo disponibilizadas, os nomes das cidades escolhidas também, para ser um critério absolutamente técnico a escolha das localidades que vão ser escolhidas. Então, à medida que vai havendo espaço, tem uma ordem técnica nas cidades. Tanto é que São Paulo perguntou, mas Sorocaba, que também se inscreveu, Santos, tá na lista, né? Tem uma lista e essa ordem vai andando à medida que vai tendo desistência ou não vai se materializando.
As escolas cívico-militares, citadas pelo ministro Abraham Weintraub, ainda estarão subordinadas às secretarias de educação municipais ou estaduais. O subsecretário de Fomento da pasta, Haroldo Ribeiro Cursino, explica que a melhora da gestão vai contribuir para o desempenho de alunos e de professores.
A escola cívico-militar é uma escola que está baseada na gestão administrativa, didático-pedagógica e educacional. Para que essa gestão seja executada, e um dos grandes objetivos é justamente a indução e a multiplicação de boa gestão, se nós tivermos uma escola cívico-militar num determinado município, outras escolas poderão buscar essas boas práticas na escola cívico-militar para trabalhar de uma forma que talvez ela não se torne uma escola cívico-militar, mas ela vai pegar boas práticas e uma qualidade de gestão para melhorar o seu trabalho.
De acordo com Haroldo Ribeiro, o MEC fará uma cartilha para orientar as 54 escolas aprovadas para o projeto piloto. Já o secretário de Educação Básica do Ministério, Jânio Carlos Macedo, ressalta que nem todas as instituições vão receber recursos federais.
A intenção é que, a partir de 2020, cada escola receba R$ 1 milhão aportados pelo MEC como financiamento, mas... Não, mas há duas situações. Quando nós tivermos os oficiais das Forças Armadas trabalhando nessas escolas, nós não teremos financiamento ao Estado ou ao município. O financiamento se dará por intermédio da cessão desses integrantes das Forças Armadas, porque o MEC pagará a defesa para que seja repassado o valor para esses militares, porque eles são todos da defesa, então serão remunerados por essa atuação.
O secretário Jânio Carlos Macedo acrescenta que os repasses vão ajudar na infraestrutura e até na compra de uniformes e de materiais. O norte do país terá, Denise, inicialmente 19 escolas, o nordeste 8, o centro-oeste 10, o sudeste 5 e o sul 12 instituições cívico-militares. Então, só repetindo, esse programa piloto começa no ano letivo agora de 2020, inicialmente 54 instituições de ensino pelo país.
É muito pouco no universo geral, não é? De estudantes, de escolas aqui no Brasil, e tem havido uma preocupação muito grande desde que o governo anunciou aquelas propostas, PECs mesmo, de reformulação das finanças públicas, pelo não compromisso que o governo quer ter com relação à construção de escolas em áreas mais pobres. Isso é muito complicado, né?
É, e outra coisa, não são todas que vão receber esses recursos do governo federal, 1 milhão por escola, mas isso vai depender se existem militares que vão atuar nessa escola ou não. Existem escolas com esse título cívico-militares que não terão ninguém da área militar por causa de diferenças geográficas, mas de qualquer forma o MEC continua fazendo um mapeamento para, no médio e curto prazo, ampliar as escolas aqui pelo país.
Não, vamos ver, é uma carência enorme, principalmente em regiões mais pobres. Exato. A alegação é que essas escolas teriam maior condição de ensino, mas o que a gente precisa é de universalização de ensino de qualidade, não apenas restrito a algumas escolas antiagas.
Exato.
Boa tarde.
Obrigado.
2:17. E o mercado financeiro, vale o registro agora, ele está bastante pressionado desde a abertura dos negócios. A gente viu uma volatilidade maior, abriu em queda, depois recuou. E aí nós temos agora o dólar comercial em alta de 0,29%. A cotação de venda do comercial está em R$ 4,216. Bolsa de valores sobe 0,42%. A gente tem visto que o termômetro maior das incertezas de mercado financeiro tem recaído sobre o dólar. A Bolsa de Valores tem apresentado até uma performance melhor, porque a gente tem visto dados mais favoráveis em relação ao andamento da economia. Isso acaba tendo repercussão no resultado das empresas, balanços trimestrais que vieram relativamente bem, configurando mesmo esse cenário em que há indicações de um desempenho melhor da economia daqui para o próximo ano. Então a Bolsa até tem resistido nesse movimento de recuperação. Problema mesmo é o dólar, que ele segue muito pressionado e pode ser mais um fator que pode gerar alguma pressão em relação à formação de preços, em relação aos índices, não apenas de atacado, mas também de varejo. Por enquanto, inflação bem comportada, mas fica aí a observação em relação ao dólar. 2:18, agora vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você, boa tarde.
Tudo bem, Denise? Como é que você está? Tudo tranquilo ou não?
Tranquilo não, né, Viga? Mas estamos bem, é isso.
Eu estava ouvindo você falar aí do dólar, né, que virou uma preocupação de última hora. Ainda bem que a inflação está baixinha, né, Denise?
É, a gasolina até subiu na semana passada, que você antecipou, porque tem que incorporar a política de preços, acaba levando em conta muito dessa pressão que vem do dólar, fora a cotação internacional, né?
Eu estou preocupado também com o bacalhau, tá não, Denise, no final
do ano? Não tenho essa preocupação, não gosto, viu, Viga? Não tenho essa preocupação.
Não come bacalhau?
Não gosto, Viga. Na época da Páscoa, todo mundo fica preocupado. Eu falo, por mim, pode subir quanto quiser.
Eu adoro o bacalhau, ainda mais quando tá com aquela faixa preta atravessada assim no peito do Vasco da Gama. Aí então que eu adoro comer
pronto,
o bacalhau.
Lá vem jogo. Lá vem. Você tá radiante, né, amiga? Com o final de semana é a perspectiva. Dois campeonatos ao mesmo tempo, é isso?
É, seria mágico, né? O Thiago até me perguntava no Jornal da Manhã se eu gostaria de estar ou no Catar ou em Lima, no Peru. Eu gostaria de estar nas nuvens. Não que eu queira morrer, não, viu, Denise? Nas nuvens no sentido de estado de graça, né? Por favor. Vamos ver o que vai acontecer, né? Afinal de contas, eu não vi, nem vivi esse momento. É um momento mágico. Se o pré-jogo já foi daquele jeito, daquela forma, imagina se o Flamengo for campeão no próximo sábado. Como é que vai ser o desembarque aqui no Rio de Janeiro, viu, Denise?
Pois é, e o pessoal está tendo problemas lá no exterior para chegar, a torcida. Eu já vi algumas manifestações pelas redes sociais, porque havia manifestações aí pelo caminho, mas conseguiram atravessar. Mas é isso, é um desafio, pessoal, que resolveu de ônibus, né, Viga? Precisa ser torcedor demais.
Cada 5 dias de estrada, viu, Denise?
Ah, não. E olha o roteiro.
É, exatamente.
Mas vamos lá, Viga, as informações daí.
Você está falando sobre o câmbio, Denise, eu estou participando aqui do ENAEX, naquele encontro de comércio exterior, você conhece bem, o Zé Augusto Castro, presidente da EB, a empresa, a associação, melhor dizendo, de exportadores, que reúne os exportadores brasileiros, e eu pensava que eu ia encontrar aqui um clima de maior animação com relação ao câmbio, né? E o discurso uníssono aqui, né? Dos representantes que estão participando desse primeiro dia do ENAEX, amanhã nós teremos o ministro da Economia, Paulo Guedes, é que câmbio não pode ser sinônimo de competitividade, né? É uma vantagem momentânea, mas a preocupação maior é com a aprovação de reformas estruturais que estão sendo aprovadas ou pelo menos encaminhadas, tanto que o Zé Augusto Castro, presidente da AEB, associação que reúne os exportadores brasileiros, acha que se tudo der certo, se todas essas reformas realmente forem encaminhadas junto com concessões e privatizações, 2021 vai ser o ano da virada das exportações brasileiras, principalmente de manufaturados. Mas existe uma preocupação da parte dele de curto prazo com essa guerra comercial entre China e Estados Unidos e China, que está afetando o câmbio, né, Denise? Não à toa que o câmbio tem operado aí na casa de 4,20, você está falando agora há pouco, acho que está até acima de 4,20 hoje, né, por conta justamente da indefinição sobre esse acordo comercial entre China e Estados Unidos. E o Castro disse em entrevista à Jovem Pan que o Brasil tem que ajoelhar, rezar, fazer todas as preces para que o acordo comercial sugerido pelo Trump aos chineses não seja formalizado. É um acordo que prevê, minha cara Denise, ouvintes internautas da Jovem Pan, que os chineses sejam obrigados a comprar de 30 a 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas norte-americanos. Se isso acontecer, vai ser trágico, vai ser fatal para o Brasil, segundo Castro, uma vez que o Brasil é um grande produtor agrícola global, compete com os Estados Unidos, e aí ficaria apenas com a rebarba, né? Ficaria no segundo plano na venda de produtos agrícolas do agronegócio para o mercado chinês. Vamos ouvir aí o que disse e ver também o que disse o Zé Augusto Castro.
Tem que torcer para que não haja acordo, ou que esse acordo não tenha muitas amarras. Por exemplo, quando os Estados Unidos estão obrigando a China a comprar entre 30 e 50 bilhões de dólares de agronegócio, os Estados Unidos estão reconhecendo que ele está isolado comercialmente, que o Brasil é um concorrente muito mais forte e que tem chance de ocupar mais mercado que ele próprio. Esse acordo sim prejudicaria o Brasil, porque indiretamente você faz com que o Brasil tenha que vender para a China, por exemplo, não o que ele venderia como prioridade, mas sim o que siga o segundo plano que sobrar dos Estados Unidos não ter vendido. Esse é um perigo.
Essa é uma das concessões que a China está fazendo. Desde o início ela cedeu nessa questão de importar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, só que ela quer a contrapartida deles reverterem algumas taxações que foram aplicadas desde que começou a guerra comercial. Então essa situação possivelmente o Brasil vai ter de enfrentar.
E é difícil, é complicado, né, Denise? Porque Brasil e Estados Unidos, se quisessem fazer o OPEP dos alimentos, poderiam fazer, né? A organização dos países maiores produtores de produtos agrícolas e de alimentos. Então, o Castro fez um alerta dizendo o seguinte, que é um perigo se esse acordo realmente for formalizado, porém, disse o Castro, né, no ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, não é isso, minha cara Denise? E o Trump é candidato à reeleição, correto? Então, os chineses, por sua vez, vão jogar com isso, porque a leitura que fez aí a EB é que se não houver um acordo comercial robusto, musculoso e favorável aos Estados Unidos nessa relação com a China, isso pode ter um ônus na eleição para a presidência dos Estados Unidos. Então, se por um lado o Trump está tentando forçar a barra para ganhar um capital político num acordo comercial com a China, por outro lado, os chineses, que sabem dessa dificuldade e também desse calendário político, vão jogar e jogar pesado para que não tenha que ficar com essa obrigação de importar de 30 a 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas norte-americanos, Denise.
Exatamente, as fichas estão jogadas, até chama atenção o fato de Trump não estar cedendo muito, porque além da necessidade dele manter a economia americana em alta, né, com bom crescimento, ele está enfrentando um processo de impeachment, com vários depoimentos contrários a ele, pode não chegar a um processo de impeachment, mas isso quase sempre acarreta algum desgaste na imagem da pessoa que é alvo desse processo. Então, garantir uma situação melhor com a China. China que exporta muito para os Estados Unidos, tem influência em inflação lá, tem muitas empresas americanas com linhas de produção na China. Então, é ver como é que fica esse jogo de forças entre os dois países. Na verdade, não estão só nessa disputa comercial, eles estão disputando é protagonismo mesmo, né, Viga?
E a dívida americana está muito na mão dos chineses também, né, Denise? Então
também.
Tem que ficar atento para isso, né? Então, são várias peças nesse tabuleiro que vão ser movimentadas. Aqui no Anaex também, Denise, ouvintes e internautas da Jovem Pan, passaram pelo nosso microfone outras personalidades e autoridades. Amanhã, como eu disse, vai ser o dia do ministro da Economia, Paulo Guedes. Chamou a atenção a posição do presidente da Sociedade Nacional Agrícola, o Alvarenga, que defendeu a produção e exploração agrícola na região amazônica, dizendo que a Amazônia não pode ser uma riqueza intocável. Segundo ele, é possível, de forma sustentável, sem denegrir o meio ambiente, fazer a exploração de produtos agrícolas na região amazônica. Ele disse que não está defendendo a derrubada de árvores ou desmatamento, desflorestamento para a plantação de soja, milho, produtos importantes da pauta agrícola brasileira, mas acha que há espaço para um desenvolvimento maior de produtos que já são cultivados hoje na região amazônica, mas reconhece que há pressões externas que dificultam esse avanço da agricultura na região amazônica. Entre essas pressões, o olhar sempre atento de ONGs internacionais para tudo o que acontece em torno e dentro da região amazônica e a exploração ilegal mineral que acontece há anos na região amazônica, né, os garimpos ilegais, que acabaram, de certa forma, queimando o filme, dando uma conotação negativa para qualquer tipo de exploração, de atuação na região amazônica. E para fechar, Denise, ouvintes internautas da Jovem Pan, você, claro, está atenta aí, né, a esse movimento do BNDES com a venda de papéis da JBS, né, minha cara Denise?
Certo.
Os bancos já foram contratados pelo BNDES Pari e pelo Banco de Fomento do Brasil, BNDES. E quem passou por aqui hoje falando no nosso microfone foi o presidente do conselho do BNDES, Carlos Tadeu de Freitas, que é ex-Banco Central e também já esteve à frente de várias empresas. E o Tadeu de Freitas disse que a hora de vender realmente é agora, os papéis estão bem valorizados. Na verdade, ele acha até que o BNDES demorou muito tempo a fazer essa movimentação, porque no primeiro semestre as ações estavam mais valorizadas. A perda por conta dessa demora em futura receita vai ser de 1 a 2 bilhões de reais, mas toda a operação, ou seja, a venda de metade da participação da BNDES Par na JBS deve movimentar algo em torno de 8 bilhões de reais. Operação que, segundo ele, deve ser concretizada, deve ser concluída até o final do ano. Mas, repito, ele bateu na seguinte tecla: estão demorando muito, não se pode perder mais tempo, porque tempo é dinheiro. E só nesse timing de o primeiro semestre para agora para o segundo semestre, a perda, certo, numa eventual arrecadação é de quase 2 bilhões de reais, Denise.
Tá ok, então, Viga. Muito obrigada, uma boa tarde.
Você viu que hoje eu não falei de violência, né, Denise?
Exatamente, Viga. É isso. Vamos continuar assim. Uma boa tarde.
Um beijo.
2h28 e vamos falar mais de economia. Nós tivemos hoje a divulgação do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou a expansão da atividade econômica do país, da economia brasileira, de 0,1% no terceiro trimestre. E nós vamos falar sobre esses sinais da economia brasileira com o Cláudio Considera, que é pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas IBRE. Cláudio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Cláudio, além dessa variação de 0,1% no terceiro trimestre, no mês de setembro o avanço foi de 0,3% em relação a agosto e sobre setembro do ano passado, aliás, na comparação com o trimestre do ano passado, a variação ficou um pouquinho maior. Eu queria a sua avaliação em relação a esse comportamento. Nós tivemos semana passada o BCBR também, sinalizando até números um pouquinho melhores. Dá para confiar numa economia com desempenho mais favorável daqui para 2020?
Está parecendo que sim, os números de setembro, principalmente, estão chamando a atenção disso. Chama a atenção a parte de investimentos, que teve todos os seus números foram positivos, todos os seus componentes foram positivos nesse trimestre, nesse terceiro trimestre, inclusive a construção. A construção, que o número dela vem, na verdade, sendo negativo, mas nesse terceiro trimestre, quanto ao terceiro trimestre do ano passado, o número aumentou bastante, todos os componentes da formação de capital, ou seja, do investimento, aumentaram bastante. Eu acho que isso demonstra uma certa confiança empresarial devido às reformas que têm sido feitas pelo governo.
É, porque se vê em um ânimo maior, muito relacionado a consumo, né? Porque a gente tem alguma combinação de favores, de fatores que ajudam nesse sentido, a inflação mais baixa, juros mais baixos, liberação de fundo de garantia, agora é uma sinalização positiva essa questão de investimentos, né?
Exatamente, o consumo continua se elevando, como já vinha vindo, né? Só que agora você tem investimentos que melhoram bastante o quadro geral do país.
E não são investimentos que dependem do setor público?
Não dependem do setor público. Se nós olharmos lá os gastos do governo na parte de consumo, por exemplo, né, eles estão negativos, inclusive. Se você olhar a parte de investimento do governo, não está havendo investimento do governo, todos os governos estão, vamos dizer, quebrados, né, não podem fazer obra, o setor privado está mostrando mais força e está investindo mais.
Agora, Cláudio, considera, tem chamado a atenção que mesmo com uma avaliação mais favorável de Brasil, o mercado financeiro, por exemplo, tem registrado uma saída líquida de recursos, isso desde o começo do ano, e aumentou nas últimas semanas, pode ter relação com o cenário internacional, mas a gente vê que o Brasil não tem essa força ainda de atratividade. E aí, do lado produtivo, a gente tem a frustração com o leilão do pré-sal, que se atribui ao sistema de partilha, mas de qualquer forma foi uma frustração. Não está acontecendo essa atração que se imaginava de capital externo, pelo menos por enquanto. Quanto, né?
Eu creio que essa questão do leilão do pré-sal, houve uma falha, na verdade, na forma de realização do leilão. Essa história de partilha não tem dado resultado. Eu acho que o governo vai corrigir isso daqui para frente. E o resto da questão da saída de recursos do país tem a ver com a crise internacional, certamente. Mas também já começa a haver algumas melhoras no plano internacional que pode refletir para melhorar esse desempenho de capitais externos. Eu acho também que vai passar a haver uma atratividade maior por investir no Brasil na medida em que você está fazendo as reformas, a reforma da Previdência, agora se pretende fazer a reforma tributária, a reforma do Estado em si. Então, esses aspectos realmente vão ser... devem dar maior atratividade ao investidor internacional.
Agora, falando em termos percentuais, o que você acha que podemos ter de fechamento do PIB neste ano e para 2020?
Olha, a economia aplicada, que publica o monitor, o boletim do IBRE, né, ele mostra um avanço de 1,1% neste ano. Mas eu creio que possa ser mais. Agora que os resultados de setembro estão claros, talvez haja revisão desse número no período, durante ainda esse mês. Para o próximo ano, o próprio boletim macro, ele faz uma previsão de um crescimento acima de 2% para o ano 2020, o que mostra já um crescimento que seria praticamente o dobro do crescimento deste ano. Então, acho que os números estão apontando para um resultado mais favorável ao longo deste próximo ano, 2020.
Tá certo, nós conversamos com o Cláudio Considera, economista, pesquisador da FGV Ibre. Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes.
2:33, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem. Até já.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Distrito Policial de São Miguel.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:37, você acompanha o Jornal Jovem Pan, pode nos acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News e agora Vitor Brown. Oi, Vitor.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos. O Supremo Tribunal Federal retomou agora há pouco o julgamento que trata do compartilhamento de dados sigilosos sem autorização prévia da Justiça. Nesse momento, falando o ministro Alexandre de Moraes, vamos acompanhar.
Várias questões, várias definições, a legislação, o direito comparado à legislação internacional, é com isso dando maior celeridade, né, aos trabalhos do plenário. Relembrando que rapidamente o objeto da demanda, o objeto inicial da demanda, do recurso extraordinário, diz respeito ao compartilhamento. Compartilhamento de dados entre Receita Federal do Brasil e o Ministério Público. Isso se deu em virtude do caso concreto julgado, pela Terceira Vara Federal de Piracicaba e depois pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede na capital, em São Paulo. A sentença de primeiro grau, ela condenou os recorridos e, na sua fundamentação, para que pudesse condenar, e condenou em virtude de omissão de informações e de declarações prestadas falsamente, condutas que teriam determinado a redução de tributo federal em detrimento do fisco. E, como prova dessas condutas, afastou a alegação da defesa da ilicitude das provas trazidas aos autos e entendeu que o procedimento fiscal número X, constante no apenso 1, e o procedimento fiscal Y, juntado no anexo 2, que traziam a íntegra da documentação, a íntegra das defesas e toda a imputação que constituiu o crédito tributário, que esses procedimentos compartilhados com o Ministério Público e, a partir disso, possibilitaram o oferecimento da denúncia e, com essa sentença de primeiro grau, a condenação, esse compartilhamento seria lícito nos termos da Lei Complementar 105/2001, mais especificamente no disposto do artigo 6º, conforme disse o juiz de primeiro grau, o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E cita também, citou na decisão, vários acórdãos do próprio TRF e do STJ nesse mesmo encaminhamento, a possibilidade do compartilhamento, obrigando-se, obviamente, o Ministério Público ao receber, obrigando-se ao sigilo, como os demais agentes. Quando, no momento do recurso, do julgamento do recurso, essa foi a questão principal também analisada. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e na ementa já consta assim, quebra de sigilo bancário pela Receita Federal sem autorização judicial, Lei Complementar 105/2001, impossibilidade de compartilhamento com a esfera penal, ou seja, reverteu a tese única fundamental da decisão de primeiro grau, dizendo também na ementa, hipótese em que a prova da materialidade encontra-se em procedimento.
Portanto, a fala do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal retomou há poucos minutos essa sessão, esse julgamento importante. A sessão começou, Denise, com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, fazendo um esclarecimento sobre o voto dele, que ele começou a apresentar ainda durante a sessão de ontem. Ele leu as teses do voto dele em relação ao compartilhamento de dados da UIF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, e da Receita Federal, e estabeleceu regras diferentes para esse compartilhamento quando o acesso for feito pela Receita Federal e quando o acesso for feito pela UIF, a Unidade de Inteligência Financeira. É um voto bastante confuso, né, Denise? A gente viu desde ontem os próprios ministros na saída do Supremo Tribunal Federal brincando com o fato de que muita gente não entendeu qual era o caminho seguido.
Ficou todo mundo em dúvida. Pode, pois não é. Pode? É assim, pode com algumas condições, na verdade é isso.
Isso, é.
Agora, é muito difícil a seletividade. Ele está muito preocupado com a ação do Ministério Público, que o Ministério Público não poderia solicitar e só podem ser dados aí, dadas informações gerais, né? Total de patrimônio, coisas assim.
Exatamente, ele estabeleceu regras no voto dele e agora passou a palavra para os demais ministros que também vão se manifestar, começando com o ministro Alexandre de Moraes, mas possivelmente não termina hoje também esse julgamento, né? Mais ministros devem votar, a gente já deve ter a composição de um placar, mas para saber de fato quais vão ser as regras, imagino que só no final do julgamento, quando for proclamado o resultado, aí sim os ministros devem chegar a um acordo sobre as regras. Lembrando que esse é um julgamento que afeta diretamente o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Foi ele, inclusive, quem recorreu ao Supremo questionando esse compartilhamento de dados. Naquela investigação que se refere ao ex-assessor dele, o policial Fabrício Queiroz, o senador Flávio Bolsonaro se viu prejudicado por esse compartilhamento e solicitou ao Supremo que não autorizasse mais esse envio de informações sem autorização da Justiça. E é sobre isso que os ministros estão tratando nesse momento. O ministro Alexandre de Moraes é o segundo a votar e a gente continua acompanhando, Denise.
É, até em relação a isso, o Dias Toffoli foi confuso, foi incoerente, porque ele falou que não tem relação com Flávio Bolsonaro, só que foi uma ação da defesa de Flávio Bolsonaro que motivou essa decisão geral dele, que atrapalhou todas as investigações que já estavam em andamento com informações do COAF, com as informações do antigo COAF e também da Receita Federal, mas que tinham sido repassadas sem autorização prévia da Justiça, como eles queriam, os procuradores trabalhando com essas informações, tudo ficou parado, não é? E aí ele disse que agora não tem relação com o Flávio, claro que tem.
Exatamente, tem relação e o detalhe é esse, né? A repercussão é geral, ou seja, todos os outros casos semelhantes que tramitam na Justiça brasileira, seja no Supremo Tribunal Federal, seja em instâncias superiores, serão afetados pelo resultado desse julgamento, né? O Ministério Público vai ter que seguir as regras que forem estabelecidas para o compartilhamento de dados e para dar início e sequência às investigações.
É, esperar que haja liberação da utilização desses dados, porque o Brasil está sendo observado no exterior, que pode ser um país em que vai ficar muito fácil você ter lavagem de dinheiro, corrupção, irregularidades, porque não vai ter uma fiscalização tão precisa quanto se imaginava que pudesse ter. Então vamos aguardar agora os ministros. Obrigada, Vitor. 12h44, agora Matheus Meirelles. Oi, Matheus.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, foi condenado pela Justiça Eleitoral a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro com agravante de abuso de poder. Ele é acusado de ter usado o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff para cometer os crimes. O inquérito identificou irregularidades de Caixa 2 de 2011 a 2014, relacionadas a um projeto de construção e exploração de um aeroporto na região metropolitana de São Paulo. A sentença também atinge outras pessoas. O empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, que teria prestado serviços para a campanha de Pimentel ao governo de Minas Gerais em 2014, foi condenado a 8 anos de prisão. Já Marcos Coimbra, sócio da Vox Populi, e o empresário Márcio Irã Novaes foram condenados a 2 anos, 9 meses e 18 dias de prisão. Porém, a pena foi substituída por prestação de serviços comunitários e pelo pagamento de 30 salários mínimos. A juíza Divina de Paula Peixoto, da 32ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, determinou que a pena seja cumprida em regime fechado, mas o ex-governador poderá responder ao processo em liberdade. Para a defesa de Fernando Pimentel, a decisão é de uma fragilidade surpreendente, entre aspas. Caso a condenação se mantenha com o esgotamento dos recursos, o petista terá os direitos políticos suspensos, Denise.
Muito obrigada, Matheus. 12h46 e o presidente Bolsonaro hoje falou sobre a saída dele do PSL, partido em que ele estava desde a campanha eleitoral, e o lançamento do novo partido que ocorreu agora, Aliança pelo Brasil. Ele disse que estava agradecido pela acolhida que recebeu no PSL, mas surgiram problemas. Vamos conferir a fala do presidente.
Quem podia acreditar que um deputado de baixo clero, com dezenas de processos, alguns gravíssimos, como racismo e crime ambiental, depois, obviamente, depois de anos, arquivado, fake news, que respondeu quase 30 processos de cassação dentro da Câmara, nenhum por corrupção. Pudesse um dia, sem dinheiro, a prova está aqui, tem que escolher um partido pequeno. Esse é meu capitão. que num primeiro momento foi uma união maravilhosa, mas que depois, nas eleições, problemas apareceram, mas que eu devo a esse partido o meu mandato, nós pudéssemos, então, sem tempo de televisão, sem fundo partidário, chegar à vitória. Só pode ser uma vontade de Deus.
É, e apoiadores de Bolsonaro acompanharam por um telão, eles estavam num gramado e gritaram mito quando o presidente apareceu em um telão com essas imagens que nós estávamos acompanhando. Alguns estavam vestidos aí de verde e amarelo, houve ainda quem carregasse a bandeira de Israel e uma bandeira do Brasil imperial. 2h48, vamos a Brasília agora com Luciano Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. E ficou definido mesmo o presidente Bolsonaro como presidente da legenda. E o vice vai ser o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que se tiver algum problema, se as coisas começarem a ficar apertadas, o presidente admite que vai ser difícil conciliar aqui a presidência da República com a presidência da legenda. Se ficar complicada a situação, o filho Flávio Bolsonaro assume o Aliança pelo Brasil. Agora, vale ressaltar, Denise, que o presidente já deixou muito claro que o objetivo é correr para garantir as assinaturas necessárias, são cerca de 500 mil, até março do ano que vem, porque o prazo final é abril, precisa estar registrado no TSE em abril para que ele concorra, né, para que o partido participe das eleições municipais de 2020. Agora, o presidente já deixou muito claro, se o Tribunal Superior Eleitoral não aceitar as assinaturas eletrônicas, não vai ter jeito, o partido fica mesmo para depois, não participa das eleições municipais, mas o grupo está bastante otimista, avalia que com a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, as assinaturas vão ser conseguidas. Agora, a questão da velocidade, né? O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar na semana que vem se aceita ou não a questão das assinaturas eletrônicas e se não aceitar o grupo. O presidente Bolsonaro faz questão de ressaltar que o partido não tem dinheiro, tem só a boa vontade das lideranças e até brincou. A advogada Karina Cufa vai ser tesoureira do partido. O presidente disse que ela vai ter pouquíssimo trabalho porque, na verdade, não tem dinheiro nenhum por enquanto.
É, ainda vai ter discussão também com relação a fundo partidário, a transferência de deputados. Ainda vai ter muita discussão na justiça, inclusive em relação ao próprio registro do partido, que já começa com a discussão se seria ou não aceita essa questão de assinatura eletrônica. Então tem muita coisa até se formalizar um partido no Brasil. Desta vez é o partido do presidente, mas outros partidos levaram muito tempo, né, Luciana?
Olha, os advogados, eles avaliam que tem como garantir a viabilização da legenda em 140 dias, até o início do ano que vem. Tem gente mais otimista que admite que é possível até ainda agora em 2019. Agora o presidente Jair Bolsonaro dá sinais de sim, que se for necessária a questão das assinaturas em papel, como é a expectativa, porque se não basta assinar o apoio para a criação da nova legenda, é preciso que essas assinaturas elas sejam confirmadas no cartório eleitoral e depois encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Então é um processo lento. Por isso que eles estavam pensando em lançar, inclusive, um aplicativo para que isso fosse feito de forma eletrônica. Mas não há ainda garantia, vai ter que esperar. Agora, é uma nova luta, né? Vai ser a questão dos parlamentares que ficaram lá no PSL e já sinalizaram com o apoio de mudar para outra legenda. Eles não podem mudar até a criação efetiva. Então, assim, vai ficar mal-estar dentro do PSL. O presidente Jair Bolsonaro voltou hoje a alfinetar a legenda, disse que no novo partido, a ideia de transparência, não vai ter esse negócio de vender tempo de televisão, não vai ter esse negócio de beneficiar partidário, não, beneficiar economicamente, utilizar o partido como negócio. E, segundo ele, foi exatamente por isso que ele saiu do PSL para criar esse novo partido, que está sendo chamado aí de Partido do Presidente da República.
Vai ser por aí mesmo, é Partido do Presidente, todo mundo decorar a Aliança para o Brasil. Agora, Luciano, só para lembrar aí um detalhe, Eduardo Bolsonaro assumiu a liderança, não é?
Do PSL. Desculpa, Denise, eu não escutei o final.
O Eduardo Bolsonaro assumiu a liderança do PSL depois de toda aquela disputa, que foi talvez o estopim final dessa separação, né?
É, e fica uma situação dentro ali do PSL, fica uma situação muito complicada, porque já começou o processo de análise aí dos pedidos de expulsão dos parlamentares que criticaram diretamente Luciano Bivar. O senador Flávio Bolsonaro já saiu do PSL, porque ele é senador, ele pode fazer isso. O deputado Eduardo Bolsonaro continua lá num partido rachado, né? O PSL está rachado nesse momento, não se sabe exatamente qual vai ser o papel, como que vai votar a partir de agora os projetos de interesse do governo lá no Congresso Nacional. E o presidente hoje está mandando um outro projeto lá para o Congresso, Denise, o que trata do excludente de licitude para policiais que estejam em operação de GLO, de garantia da lei e da ordem. Isso estava previsto no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Como não foi aprovado, o presidente separou e mandou para lá. E avisou hoje, Denise, que esse é o primeiro de 4 medidas que vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional, exatamente por conta dessa questão da segurança, porque também não avança as medidas, né? A aprovação das medidas que já foram encaminhadas.
Certo, Luciana, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Denise.
E agora vamos aos Estados Unidos com Mariana Janjácomo e os destaques de lá, guerra comercial, impeachment do presidente Trump. Mariana, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Pois é, Denise, muita coisa acontecendo por aqui, viu? A começar, então, por essa questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Um porta-voz do Ministério do Comércio da China disse hoje que os chineses estão dispostos e empenhados em trabalhar junto com os Estados Unidos para chegar à primeira fase do acordo comercial entre os dois países. Esse porta-voz disse também que chegar a esse acordo é de interesse de ambos os lados, então dos Estados Unidos e da China. E a gente lembra, né, Denise, que esse acordo seria assinado agora, no mês de novembro, em um evento que aconteceria no Chile, com a presença do presidente Donald Trump e também do presidente chinês Xi Jinping, mas o evento foi cancelado por causa, é claro, da situação bastante conturbada, né, o cenário político caótico lá no Chile. O evento foi cancelado, o acordo não foi assinado e aí surgiram outras divergências ainda no meio do caminho. Então a China chegou a dizer que queria a suspensão de todas as tarifas adicionais impostas durante a guerra comercial. E aí o presidente Trump disse que não, disse que isso ele não vai fazer, que o que ele quer fazer, o que ele já fez, né, na verdade, é suspender algumas tarifas adicionais sobre produtos importados da China que entrariam em vigor, então, e foram canceladas, mas que ele não vai suspender aquilo que já foi imposto, as tarifas que já foram impostas durante a guerra comercial, até porque elas estão trazendo dinheiro aqui para os cofres dos Estados Unidos, né? Então, todo mundo aí, os mercados financeiros do mundo todo esperando uma solução para esse conflito, mas, na verdade, talvez, ao que tudo indica, pelo menos, a gente deve entrar aí em 2020 ainda falando muito sobre esse assunto, Denise.
É, exatamente. Tem questão de guerra comercial influenciando os mercados e impeachment do presidente com mais depoimentos e não está muito favorável a ele. Ele tenta passar a ideia de que está favorável, mas não está, né, Mariana?
Então, Denise, hoje é o último dia de audiências públicas na Câmara dos Deputados do inquérito de impeachment. Então, agora, dentro dos próximos dias, os membros da Câmara dos Deputados, dos comitês, né, que estão à frente desse processo, devem analisar os resultados tanto dessas audiências públicas quanto das audiências feitas a portas fechadas para decidir se vão ou não recomendar ao Senado os artigos de impeachment. E até o momento, ao que tudo indica, eles devem sim recomendar esses artigos, né? O Partido Democrata considera que todas essas falas, todos esses depoimentos depõem contra o presidente Donald Trump, especialmente depois de ontem. Ontem, o embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland, prestou um depoimento dizendo que obedeceu a ordens do presidente Donald Trump, não ordens diretas. Ele disse que o Trump nunca falou diretamente com ele sobre isso, mas a ordens sim, vindas da Casa Branca para pressionar o presidente ucraniano a investigar o democrata Joe Biden e conseguir, portanto, vantagens nas eleições do ano que vem para Donald Trump por meio dessa interferência estrangeira, o que é considerado bastante grave aqui nos Estados Unidos. Então, o cenário mais provável agora é que sim, a Câmara dos Deputados, de fato, recomende artigos de impeachment ao Senado, e aí cabe ao Senado votar, né? Lembrando que é preciso de pelo menos 2/3 dos votos do Senado para que o presidente seja impeachmentado, seja removido do cargo, e aí é aí que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Porque o Trump ainda tem muito apoio dentro do Partido Republicano, mesmo com toda essa história. O líder da maioria no Senado, o senador Mitch McConnell, disse que ele acha inconcebível que Trump tenha 2/3 dos votos pela saída, né, do cargo. Então, no cenário no Senado, a gente ainda não sabe, provavelmente os senadores não vão votar pela saída de Trump, mas pelo menos na Câmara dos Deputados, até agora, o que tudo indica, os democratas vão sim recomendar esses artigos de impeachment ao Senado, então passar esse processo para a próxima fase, Denise.
Tá certo, Mariana, muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigada, uma boa tarde a todos.
Continuamos nos Estados Unidos, agora Rodrigo Constantino.
A discussão sobre clima e meio ambiente nunca esteve tão dominada por fatores ideológicos como hoje. Da histeria alarmista do aquecimento global até o uso político de qualquer catástrofe contra governos que não rezam a cartilha do ecologicamente correto, o debate vem sendo tomado por oportunismo e hipocrisia, e poucos se preocupam de fato com como melhorar a situação de forma realista, levando em conta tanto a meta de preservação do ambiente como a de prosperidade econômica. Não é o caso de Leandro Narlock, bem ao seu estilo prático de buscar resultados concretos sem focar tanto na narrativa ideológica, Narlock iniciou um projeto interessante, uma plataforma de divulgação do ecomodernismo no Brasil, um movimento que prega mais inovação e tecnologia como única forma de aliar desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Segundo Narlock, a ideia é que só a tecnologia pode dissociar prosperidade de impacto ambiental. Nos torna capazes de produzir mais com menos impacto e menos recursos. Aqueles por trás do movimento defendem urbanização, energia nuclear, tecnologia moderna na produção de comida, etc. Ou seja, fogem do estereótipo esquerdista que se espalhou pela causa ambiental. O que fica claro com a incoerência de rejeitarem energia nuclear com base em preconceitos ideológicos, já que se trata de uma energia limpa, de uma das formas mais limpas e seguras de se produzir energia. Numa postagem do Instagram, o grupo Árvore do Futuro explicou melhor o seu apreço pela tecnologia como caminho para proteger a natureza. Abre aspas. Uma grande preocupação dos ambientalistas é a disputa por espaço entre a agricultura e as florestas. A boa notícia é que, graças ao uso de espécies selecionadas, fertilizantes e outras tecnologias, estamos produzindo mais num espaço cada vez menor. Aumentamos a produção de alimentos sem precisar desmatar mais florestas ou intervir em campos ou nascentes. Quem se preocupa com o meio ambiente deve torcer para que a mágica da produtividade continue acontecendo e o mundo possa produzir mais alimentos e energia com menos recursos, causando menos impacto ambiental, fecha aspas. Se você é daqueles preocupados apenas com a sensação de superioridade moral, por repetir clichês ou usar a sacola ecologicamente correta, se você é do tipo que idolatra aquela pirralha ingrata e rica da Escandinávia que mata aula para salvar o planeta com discursos medonhos, se você tem o perfil típico do bicho grilo,
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.